A opinião que à quarta-feira é assinada por Inês Cardoso. Olá Inês, bom dia. João Bernardo começa hoje a ser ouvido pelo juiz Carlos Alexandre e é incontornável analisar o impacto da mediática atenção do empresário acusado de burla qualificada, branqueamento de capitais, fraude fiscal e dissipação de património.
É verdade, todos nos lembramos da gargalhada de João Berardo na Comissão de Inquérito à Gestão da Caixa em maio de 2019. O país sentiu-se literalmente gozado e ficou chocado com as revelações do empresário no Parlamento. João Berardo comportou-se como se fosse intocável e explicou os truques que tinha usado para salvaguardar património, recusando a falar dos avultados prejuízos causados à banca. Eu pessoalmente não tenho dívidas, foi uma das frases que disse na altura com toda a desfaçatez. Terá havido ao longo dos anos poucas audições parlamentares que tenham sido ouvidas com tanta atenção e acolhidas com tanta indignação como aconteceu com esta. Pelo teor das declarações, desde logo, que foram na altura remetidas ao Ministério Público, mas também pela pose, pelos esgares e pelos risos de João Berardo. Aliás, todos nós temos ainda presentes na memória algumas das imagens das gargalhadas de Berardo que correram às televisões e fizeram capa nos jornais. Ontem, 2 anos depois e 5 após o início da investigação às operações e créditos, o empresário foi detido e o país sentiu que começava a ser redimido. Mas ainda temos um longo caminho por trilhar, desde logo neste processo. Convém lembrar que João Berardo vai agora prestar declarações, mas estamos ainda na fase de investigação, não há sequer acusação deduzida e, portanto, será longo o caminho ainda que este processo terá de percorrer. E temos, por isso, muitas perguntas por esclarecer, não só neste caso, mas também nas implicações que este caso possa ter noutros problemas relacionados com a banca. Desde logo, se será possível reaver património, incluindo a coleção de arte de Berardo, que foi blindada através da Fundação, e assim minimizar perdas dos bancos. Por outro lado, qual o alcance da constituição do ex-presidente da Caixa, Carlos Santos Ferreira, como arguído, e se isso significa que poderá começar a haver uma maior responsabilização dos gestores envolvidos em créditos sem garantias? E neste caso, convém lembrar, num banco público. Por outro lado, será que é o início do desenovelar de complexas teias que foram montadas por outros grandes devedores? Porque sabemos que há mais truques ou golpes ou golpadas, chamemos-lhe como quisermos, idênticos ao de Berardo, para dissipar património e para evitar que os bancos consigam penhorar bens e executar dívidas. A dúvida é, portanto, se conseguirá a justiça avançar noutras frentes. E a esta e tantas outras perguntas, só o tempo dará resposta. Mas sobra ainda uma última questão essencial, que se repete ano após ano, sem que se vislumbre uma solução. Como é que é possível que o Ministério Público e as polícias continuem a queixar-se de falta de recursos técnicos e humanos para investigar processos complexos como este? Não é admissível que investigações se arrastem tantos anos até que se vejam resultados e não é admissível que não se consiga transmitir para a opinião pública uma imagem de preocupação do poder político com a capacitação dos seus investigadores. Mas apesar deste lamento, com a morosidade da justiça, temos sem dúvida uma conquista a celebrar. Não há intocáveis. E num país em que a banca tem pesado tanto sobre os ombros dos portugueses, a esperança de que os grandes devedores e quem permitiu que as dívidas se acumulassem respondam perante a justiça tem um valor simbólico incalculável.
A opinião de Inês Cardoso à quarta-feira na TSF, texto disponível em tsf.pt. A opinião regressa amanhã pela voz de Raquel Vaz Pinto.